Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que sintoniza a Antena 1 e inicia o seu dia de domingo na companhia do programa Eclésia. Dom Manuel Martins faleceu há um ano, mas são muitos os que não esquecem e à sua memória e à ação recorrem para inspirar passos assertivos. Lembrar que o primeiro bispo de Setúbal faleceu a 24 de setembro de 2017, aos 90 anos, é evocar a sua energia e as palavras que teimava em não calar para denunciar, combater, enaltecer e inspirar. Os próximos minutos deste programa da Igreja Católica, que agora tem início, querem recuperar esse rosto de quem, entre 1975 e 1998, à frente da Diocese de Setúbal, quis dar voz aos desempregados e aos sem direitos, lutando pela dignidade de todos, mas também não se calou dentro da própria Igreja, desafiando a hierarquia a estar junto do povo e ali apresentar o Evangelho. Dom Manuel Martins não é apenas lembrado em Setúbal, mas é inevitável deslocarmo-nos à cidade sadina, onde a criação da diocese se confunde com a sua ação mais desafiadora. As homenagens feitas ainda em vida e agora também na sua morte chegam de vários quadrantes, como aconteceu recentemente com a Fundação Inatel, que num debate sobre a erradicação da fome, associou o nome de Dom Manuel Martins a este combate tão presente e tão premente. Desperte com a Eclésia nesta manhã de domingo. Retrocedemos ao ano da criação da Diocese de Setúbal, 1975. A música que ecoava no Festival da Canção daquele ano e que bebia a sua inspiração nos tempos da Revolução. Escuta a Madrugada, aqui cantada por Duarte Mendes.
Dos que morreram sem saber porquê, dos que teimaram em silêncio e frio, da força nascida no medo e a raiva solta manhã cedo, fazem-se as margens do meu rio, das cicatrizes do meu chão antigo e da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu povo. Canta-se a gente que a si mesma se descobre e acorda vozes arraiais. Canta-se a terra que a si mesma se devolve, que o canto assim nunca é demais. Cada veia o sangue espera a vez, em cada fala se persegue o dia, e assim se aprendem as marés, assim se cresce e ganha pé, rompa a canção que não havia. Acordem luzes nos umbrais que a tarde cega, acordem vozes e arraiais. Cantem despertos na manhã que a noite entrega, que o canto assim nunca é demais. Cantem marés por essas praias de sargaços, acordem vozes arraiais. Corram descalços, renta ao cais, abram abraços, que o canto assim nunca é demais. Canto assim nunca é demais.
Madrugada, a canção que se ouvia em 1995 aqui na voz de Duarte Mendes, um som que nos convida a encontrar o ambiente vivido nos anos 70, década onde Dom Manuel Martins iniciou a sua ação enquanto bispo na diocese de Setúbal. Nasceu a 20 de janeiro de 1927 em Lessa do Balio, concelho de Matosinhos. Foi ordenado sacerdote em 1951, após a formação nos seminários do Porto, seguindo-se a frequência do curso de Direito Canónico na Universidade Gregoriana, em Roma. Foi pároco no Porto entre 1960 e 1969 e também vigário-geral da Diocese de Nortenha em 69, antes de seguir para Setúbal. Nomeado bispo em julho de 1975 pelo Papa Paulo VI, foi ordenado em outubro por Dom António Ferreira Gomes, bispo do Porto, de quem era próximo. Dom Manuel Martins foi presidente da Comissão Episcopal da Ação Social e Caritativa, bem como da Comissão Episcopal das Migrações e Turismo na Conferência Episcopal Portuguesa. Foi ainda presidente da secção portuguesa da Pax Christi e também da Fundação SPES, que através de atividades educativas e culturais, perpetua a memória de Dom António Ferreira Gomes. No dia 23 de abril de 1998, o Papa João Paulo II aceitou o pedido de resignação do Bispo de Setúbal. A Presidência da República e o Estado português reconheceram o seu percurso com a Grande Cruz da Ordem de Cristo durante as comemorações do 10 de junho de 2007, em Setúbal, e também com o Galardão dos Direitos Humanos da Assembleia da República, a 10 de dezembro de 2008. Em maio de 2015, Dom Manuel Martins foi condecorado com a Medalha da Ordem de Timor-Leste pelo papel que teve na restauração da independência deste país. Em março de 2017, Marcelo Rebelo de Sousa saudou o percurso de vida de Dom Manuel Martins. Dom José Ornelas assume hoje os destinos da Diocese de Setúbal, mas não esquece a figura inspiradora que foi o primeiro bispo sadino. Andamos muito caladinhos, é preciso acordar o mundo. Foram das últimas ideias trocadas entre os dois. O atual bispo de Setúbal assinala ao jornalista Carlos Borges as convergências que Dom Manuel Martins procurou fazer, tanto no interior da Igreja como fora dela, sem esquecer nunca os valores e os direitos fundamentais.
A sua luta pela dignidade humana, sobretudo a sua luta em favor daqueles que não têm voz e que enfrentam maiores dificuldades e que não são capazes de valer por si só a si próprios para superar dificuldades que não são causadas só por eles, e tudo isso faz parte da figura do Manuel, de uma forma, eu diria, do ADNA dele. O Dom Manuel foi sempre essa pessoa, como hoje vimos aqui na evocação que lhe foi feita pelo Eugênio Fonseca, que conviveu com ele uma vida inteira. O Dom Manuel foi sempre isso. Foi uma pessoa da solidariedade, foi uma pessoa do valor humano. E isso a partir do seu ser cristão e do seu ser bispo. E aqui ele sentiu, mais do que nunca, ao chegar a Setúbal, na época confusa e depois dramática, com particularmente as duas grandes crises que se abateram sobre esta região, foi um homem que cresceu nestes problemas e que não se amedrontou, mas foi capaz de enfrentar esta situação e de abrir caminhos para a Igreja de Setúbal, para a Igreja portuguesa, em direção e aproximação àqueles que mais precisam. Foi certamente uma voz incontornável, não só aqui, mas também para a Igreja em Portugal. E ter isto, que este reconhecimento, precisamente por organizações de caráter social, abre-nos também perspectivas de colaboração, que foi sempre característica desta diocese que começou com ele, foi de colaboração com tantas outras instituições, seja do Estado, seja de outras instituições de bem-fazer, com as quais colaboramos, e penso que temos de intensificar, porque os problemas que se nos colocam para o futuro da humanidade precisam disso.
E nesse contexto de problemas de futuro e problemas também atuais, o que é que esta sociedade de Setúbal, desta diocese, pede em concreto também à Igreja Católica?
Olha, são situações de necessidade social. A Igreja foi se apetrechando para responder a elas. Começou-se com coisas muito, muito elementares, como criar espaços para as crianças quando os pais iam trabalhar, criar espaços para as pessoas para a velhice, mas também criar condições para acudir a famílias que precisavam, e estas situações mantêm-se. Agora, elas precisam também de soluções hoje muito, muito diferentes, muito mais exigentes do ponto de vista não só da lei, mas sobretudo das necessidades que têm as pessoas, para acudir às necessidades que têm as pessoas. Portanto, nós precisamos estruturar muito bem isto, mas como eu dizia há pouco, é importante que nós sejamos capazes de crescer do ponto de vista profissional, do ponto de vista da competência, do ponto de vista do associativismo que ligamos a tudo isto e da organização, mas, ai de nós, se não tivermos a paixão e o coração que o do Manuel colocou na solução destas questões. A nós como Igreja, esta situação não pode ser alheia. Quer dizer, os sinais concretos do Evangelho começam por atender ao homem na sua capacidade de viver, e de viver com dignidade, e de viver com esperança, e de viver relacionado. É para isso que nós temos de voltarmos. Agora, problemas radicais, sérios, continuam a existir. O problema do desemprego continua a ser forte. O problema mesmo da fome continua a estar muito presente na nossa sociedade. E basta ver as pessoas que acorrem aos cestos solidários, ao cabaz solidário, às cantinas solidárias, aos cuidados de saúde solidários, porque não têm acesso a cuidados de saúde convenientes, porque estamos melhorando, mas este país tem necessidades enormes. Um outro fator aqui, concretamente nesta sociedade de Setúbal, é, e daqui para o Alentejo, para baixo, o problema dos imigrantes e da justiça do tratamento destes imigrantes, que, para os quais nós não podemos, não basta simplesmente acolhê-los e dizer que somos um país de acolhimento, temos de ser um país que acolha dignamente e que saiba dar dignidade a estas pessoas. O nosso próprio futuro nacional tem de estar ligado ao modo como nós vamos acolher, integrar e promover estas pessoas. Não simplesmente inserindo-as, despersonalizando-as daquilo que são, mas dando-lhes capacidade de se inserirem validamente dentro da nossa sociedade. Seja no mercado do trabalho, seja no mercado cultural, seja no relacionamento que temos uns para com os outros. Eu do Manuel nisso tenho um perfil que nos ajuda verdadeiramente a atitudes. Ele não nos dá receitas, mas dá-nos atitudes para vivermos e sermos capazes de ir acudindo às necessidades que vão mudando sempre, mas é sempre a pessoa humana que precisa de atenção.
As atitudes do Sr. Dom Manuel Martins continuam muito vivas nesta diocese?
Esta é uma memória que naturalmente está por todo o lado na diocese. É incontornável a figura do Dom Manuel, e eu dou graças a Deus por esta diocese ter tido como primeiro bispo, primeiro sucessor dos apóstolos nesta diocese, termos tido um bispo, o Dom Manuel, como primeira pedra dessa aí. E isso, acho que isso nunca vai mudar, ele vai ser sempre o primeiro bispo. Compete-nos, não é simplesmente um dever de etiqueta, mas é um dever de fidelidade a esta Igreja manter viva esta memória, desenvolvê-la, e, como digo, não como receita, não como cartaz simplesmente de propaganda, mas como uma pessoa que funda atitudes verdadeiramente eclesiais e verdadeiramente sociais para o compromisso desta Igreja neste território e neste país e no mundo.
Um legado que Dom José Ornelas não quer esquecer, porque a Diocese de Setúbal também não esquece o seu primeiro bispo. Uma vida que o programa da Igreja Católica assinala hoje também, quando passa um ano sobre a morte de Dom Manuel Martins. Continue connosco, continuamos com sons dos anos 70, propriamente de 1975. José Cid canta agora, ontem, hoje e amanhã.
Ontem era-se a menina mais alegre e mais bonita que eu já conheci. Lá
passarote no cabelo e um fato à maruja feito de cetim. Fazia minhas contas de multiplicar e no fim de contas íamos brincar às casinhas, aos cowboys, aos polícias e ladrões. E eu te amava sem saber. Dá-nos a meu lado, mas eu fico acordado vendo-te dormir. Chego tarde e cansado do trabalho da cidade. Esperas-me a sorrir e vens-te abraçar, amigo, dá o calor. Fazes-me esquecer o dia que passou.
O programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, neste dia em que evocamos a memória de Dom Manuel Martins, primeiro bispo de Setúbal, falecido a 24 de setembro. Passou um ano sobre o seu desaparecimento, mas a sua profecia não desvaneceu. Assim acredita Eugênio Fonseca, com quem conviveu e aprendeu. A ação de Dom Manuel Martins marcou um tempo, fez história e deixou um rasgo na Igreja e na sociedade. Ao jornalista Carlos Borges, o presidente da Cáritas Portuguesa, lembra a ação de Dom Manuel Martins junto dos mais desfavorecidos, quando a fome alastrava num período social que marcava a população de Setúbal na década de 80.
Enaltece o trabalho corajoso, trabalho de um pastor que encontrou uma igreja com as ovelhas destroçadas por uma crise sem história nesta zona de Setúbal e que se pôs ao lado do povo, contra ventos e marés, muitas vezes com incompreensões injustificáveis, e que comungou o drama destas pessoas. Não fora a intervenção do bispo, e podemos ter a certeza que esse sofrimento era muito maior e as consequências muito mais gravosas. O bispo, em 1984, a crise dura de 82 a 86, porque o governo, na altura, não queria assumir a realidade que se vivia nesta região, o bispo avançou, não esperou, ousou. E esta é outra qualidade do Manuel Martins que tem que ser enaltecida hoje e sempre. Ousar, correndo todos os riscos, sem medo, e criou o Fundo Diocesano de Solidariedade. Esse fundo foi realmente importantíssimo para suavizar o sofrimento de muitas famílias. E foi graças a esse gesto profético Dom Manuel que, então, rendido, verdadeiramente rendido, o poder governativo decidiu criar o plano de emergência. Não se anularam porque as necessidades eram tão grandes que foram ambos necessários. um com mais formalidades, outro mais informal, mas foram ao encontro realmente das carências básicas das pessoas. E não fora esta insistência do Bispo a clamar por mais justiça para o povo que lhe estava confiado, independentemente de ser diocesano, no sentido de praticar na fé católica, para todos, não for esta intervenção realmente frontal, sincera, inserida nas realidades, e nunca tínhamos tido um olhar mais estrutural para esta região, como tivemos com a Operação Integrada de Desenvolvimento para a Península de Setúbal, que foi a primeira grande medida que Portugal beneficiou após a sua integração na União Europeia. Sabemos agora que esses fundos até estavam destinados a outra zona do país. Para esta, a União Europeia não estava muito mobilizada, dado que era uma região muito conotada com determinados sectores políticos, onde se gerava turbulências a nível laboral, intervenções sindicais constantes, e na altura soubemos que não era, essa operação não era para vir para Setúbal. Mas foi realmente esta santa teimosia, profética teimosia de Dom Manuel Martins, que se conseguiu depois explotar o desenvolvimento desta região de Setúbal.
Que ousadia, que atenção é que também faz falta à sociedade e à Igreja, na sua opinião?
Cada um tem o seu tempo, a sua história, e as comparações são sempre muito perigosas e podem até ser injustas. O que é facto é que Dom Manuel marcou o seu tempo, era aquele tempo. Com certeza até ele era acusado de se tornar assim depois de ter-se confrontado com esta realidade que lhe foi, que lhe foi entregue. Mas eu acho que não há mal nenhum em as pessoas mudarem de opinião. Era uma crítica que se fazia, mas não há mal nenhum. É um bispo que na sua sabedoria, e se percebermos aquilo que têm sido as orientações do Papa Francisco para os bispos, ele já encarnava isso de alguém que percebeu os sinais dos tempos e esteve em atenção permanente a sinais dos tempos. O que é que faz falta hoje relativamente a um bispo como Dom Manuel? Exatamente esta frontalidade, sem medo, correndo riscos de suspeições, de atributos indevidos e às vezes vindo de sectores que menos espera. Mas seria injusto dizer que Dom Manuel foi a única voz. Felizmente a Igreja em Portugal está repleta de muitas vozes que têm dado o seu contributo no seu tempo e com certeza na devida hora. Agora, o que Dom Manuel nos deixa como legado, ou nos deixou como legado, é isto, é ser cristão, ou é para viver nas realidades de cada tempo, ou é para comungar, como ele dizia muitas vezes, por inteiro, ele tinha muito esta expressão, comungar por inteiro a vida do povo, ou efetivamente o nosso cristianismo reduz-se apenas a uma religião e nada mais. Dom Manuel foi um profeta. Foi um profeta na viragem de um século para o outro. Marca a história da Igreja em Portugal, e não só da Igreja, porque teve muitas intervenções de âmbito internacional. Não quero, contudo, pelo afeto que nutro por Dom Manuel, por aquilo que lhe devo na minha formação cristã e aquilo que sou hoje como cristão, não quero, contudo, deixar-me influenciar, sobrevalorizando aquilo que sinto na alma, em detrimento de outros que também considero que têm os seus méritos. Mas, no dia 24 de setembro, eu digo muitas vezes, fecharam-se uns olhos que viam e liam muito bem a realidade, emudeceu-se a voz que gritou muitas vezes por aqueles que não tinham capacidade para gritar, e parou o coração que tudo fez e só por amar.
O testemunho emocionado de quem, com Dom Manuel Martins, aprendeu com os mais desfavorecidos e os mais pobres o lugar do Evangelho. Testemunho essencial é também o de Arnaldo Cerqueira. O nome pouco lhe dirá, mas é sobrinho de Dom Manuel Martins e com ele gravou na memória momentos da sua infância e os últimos 4 anos da sua vida. Ao jornalista Carlos Borges, Arnaldo Cerqueira assinala a importância das homenagens, sinal de que o seu tio continua bem presente.
Somos 5 sobrinhos, 3 irmãos para os 2 primos. E há divisões sobre isso, até não vale a pena estar a citar. Há quem não acha que as homenagens teriam sido feitas em vida, e ele, felizmente, teve mais que homenagens, né? Desde estátuas, ruas, enfim, escolas, tudo isso. Eu sou um dos que acho que, apesar de tudo, ele merece que continue vivo, digamos assim. Portanto, uma homenagem é sinal de que ele está vivo para todos nós. Portanto, a mim, pessoalmente, agrada.
E uma memória que tenha com o seu tio, o que é que recorda dele, assim, à primeira?
Quer dizer, uma pergunta dessas, feita ao sobrinho que ele praticamente viu nascer, que eu nasci na casa onde ele nasceu, portanto, é uma vida toda ligada ao meu tio. Portanto, eu se me faz assim uma pergunta, o que é que lembra do seu tio? Eu lembro da infância. Isto porquê? Porque ele logo foi ordenado padre, portanto, presbítero, ele ia todos os dias celebrar, vivia em Lençóis de Balaio, e todos os dias ia celebrar de manhã cedo ao Porto. Portanto, uma distância de 10 km, sensivelmente, ia de táxi, e levava-me com ele. De manhã cedo, ia ao taxista buscá-lo, na altura era caro do aluguer e tal, só havia um naquele. Isso é coisa que me marca mais. Portanto, se me faz essa pergunta, isso vem-me logo à memória. Assim, como adulto, pois, havia uma intimidade, ele, os últimos 4 anos, viveu em minha casa, foi lá que ele faleceu, e, portanto, há a infância, há esses últimos 4 anos, que ele, felizmente, viveu muito bem, esteve muito bem, não houve o mais pequeno problema connosco, foi bem aceito pelas minhas irmãs, pelos meus primos, são as duas coisas, portanto, ao princípio e ao fim, e o meio, devo ter por aqui. Eu passei muito tempo aqui também, vinha cá muitas vezes, nas férias principalmente, não vinha propriamente passar férias, havia uma empregada que era a dona Irene, que também tinha direito às suas férias, e, portanto, em agosto, eu e a minha mulher vínhamos para cá, a minha mulher vinha fazer a vez de dona Irene, e eu fazia espécie de secretário, quer dizer, eu até dia aos telefonemas e tal, e de manhã cedo também ia com o meu tio para a praia. Ele apanhava o primeiro barco ali em Troia, aqui para Troia, o barco da manhã, e às 11, mais ou menos, para cá. À tarde estava entretido lá por casa a fazer aquilo que ele entendia que eu ajudasse. Ao princípio, ao meio e ao fim. Durante, eu tenho 72 anos, portanto, há muita memória, muita, mas pronto, aquela mais marcante.
Memórias marcantes do sobrinho Arnaldo Cerqueira, aqui recordadas ao jornalista Carlos Borges. O percurso de Dom Manuel Martins foi recentemente enaltecido pela Fundação Inatel, que quis homenagear o primeiro bispo de Setúbal, ali mesmo na cidade. José Manuel Alho recordou o cidadão empenhado, que foi Dom Manuel Martins, na proteção dos mais desfavorecidos.
Estando agora a debater o tema da erradicação da fome, achamos que todo o simbolismo do que se passou em Setúbal com a crise dos anos 80, todos os dramas e as dinâmicas sociais que aconteceram nesse período justificavam que fosse a cidade escolhida para fazer este debate, e, obviamente, toda essa dinâmica que aconteceu aqui em Setúbal teve uma figura de referência, uma figura que ficará certamente na história do nosso país, que foi o Bispo Dom Manuel Martins, e quisemos, por isso mesmo, nesta oportunidade, fazer aqui uma modesta, mas muito simbólica e muito institucional homenagem pelo que ele representou enquanto exemplo de cidadão empenhado na inclusão dos cidadãos mais desfavorecidos, que em certa medida também é a missão da Inatel.
Uma vida que não se esquece porque foi capaz de propor valores humanos e cristãos nos diversos locais por onde passou. Dom Manuel Martins, aqui recordado por José Manuel Alho, do Conselho de Administração da Fundação Inatel. A dar os primeiros passos está a Fundação Manuel da Silva Martins. Dom José Ornelas anunciou ter aprovado uma comissão preparatória para dar seguimento à Fundação, que terá como finalidade preservar, cuidar e desenvolver a memória de Dom Manuel Martins, cultivando os valores humanos e cristãos que ela comporta, em particular a identificação com o Evangelho e a Igreja, também a defesa dos mais carenciados e sem voz e o diálogo coerente e corajoso com a sociedade em ordem à criação de uma cultura de justiça e de paz. Assim foi anunciado pelo Bispo de Setúbal quando passa um ano sobre o desaparecimento de Dom Manuel Martins. Está na companhia do programa Eclésia. Continue connosco desse lado nesta manhã de domingo. Escuta agora Celina da Piedade e a música Erva Cidreira.
Oh, erva cidreira que estás no alpendre, tu mais se rega, mais a folha pende, mais a folha pende, mais a rosa cheira que estás no alpendre. Oh, erva cidreira, o amor que eu tenho é uma rosa bela e cheira tão bem que eu só gosto dela. Oh, erva cidreira, estás no alpendre, tu mais se rega, mais a folha pende, mais a folha pende, mais a rosa cheira que estás no alpendre, oh, erva cidreira. Mais a folha pende, mais a rosa cheira que estás no alpendre, oh, erva cidreira. Oh, erva cidreira que estás no alpendre, tu mais se rega, mais a folha pende, mais a folha pende, mais a rosa cheira que estás no alpendre, oh, erva cidreira.
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos na Eucaristia. Como habitual, já sabe, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos convida a estes minutos de reflexão.
No Evangelho deste 26º Domingo Tempo Comum, temos uma instrução através da qual Jesus procura ajudar os discípulos a situarem-se na órbita do Reino. Convida-os a constituírem uma comunidade que, sem arrogância, nem ciúmes, nem presunção de posse exclusiva do bem e da verdade, procura acolher, apoiar e estimular todos aqueles que agem em favor da libertação dos irmãos. Convida-os também a não excluírem da dinâmica comunitária os pequenos e os pobres. Convida-os ainda a arrancarem da própria vida todos os sentimentos e atitudes que são incompatíveis com a opção pelo Reino. Quando Jesus chama, pede para deixar tudo para o seguir. Quando Jesus fala do reino, anuncia um mundo totalmente novo. Quando Jesus pede para amar, propõe um regresso radical. Mas será necessário tempo para os seus discípulos compreenderem tudo isso, e sobretudo para viver nesses dinamismos do reino. Eles conhecerão hesitações, procurarão compromissos, porão condições. Para Jesus, nada deve ser obstáculo à entrada no reino de Deus. Jesus coloca a pessoa face à sua liberdade de escolher. Se opta pelo reino, deve aceitar as suas exigências, que se resumem na essencial atitude de amar. Amar com todo o seu ser, mãos para partilhar, pés para reencontrar, olhos para olhar. Cabe à pessoa fazer com que todo o seu ser responda à vontade de amar. Diz o discípulo João no Evangelho: Mestre, nós vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda connosco. João quer delimitar as fronteiras do grupo dos discípulos, pôr em ordem, classificar os bons de um lado, os maus de outro, separar aqueles que estão em regra daqueles que estão à margem. Esta tentação de erguer muros e barreiras entre os homens em nome de Deus é uma tentação mortal contra o amor. É a tentação de todos aqueles que pretendem agir em nome de Deus, que se declaram, eles e apenas eles, detentores da verdade e reivindicam serem os únicos verdadeiros fiéis de Deus. Todos os outros que não pensam nem agem como eles devem ser rejeitados e condenados. Essa tentação gera fanatismo, bem concreta no nosso mundo e também na história, antiga e atual, de praticamente todas as religiões. Mas Jesus conduz-nos para além disso. Jesus diz: eu sou a verdade, mas não reivindica qualquer poder. Recusa entrar no jogo de João. Não impeçais este homem de expulsar os demónios em meu nome. Jesus veio para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos e, como diz São Paulo, para destruir a barreira que separava os judeus e os pagãos, para fazer a paz e reconciliar no amor todos os homens com Deus e entre eles. Todos são eleitos por Deus sem exceção, como termina de modo tão incisivo a primeira leitura do Livro dos Números. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles. Estamos a iniciar outubro, mês do Rosário e mês missionário. Peçamos a Maria, humilde serva do Senhor e Rainha das Missões, que nos ensine a humildade para servir e a disponibilidade para amar como os discípulos missionários de Jesus Cristo.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agência.eclésia.pt. Hoje ainda pode visionar o programa 70x7. Permanecemos hoje em Setúbal para conversar com o padre José Rodrigo Mendes, que neste ano assinala 50 anos de sacerdócio. Para ver na RTP2, hoje, quando forem 17h45. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, esteja onde estiver. Não se esqueça, tenha sempre uma vida feliz. Música.